no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Você já ouviu falar em microcrédito produtivo? Isso é um empréstimo oferecido a microempreendedores de baixa renda que desejam abrir ou investir em seus próprios negócios.
Esse tipo de crédito é uma solução de financiamento ideal para quem está começando a empreender ou quer fortalecer um pequeno negócio. E aqui no Ceará, um programa que funciona desse jeitinho está beirando os 5 anos de atuação. É o Ceará Cred.
Desenvolvido pelo governo do estado por meio da SET, a Secretaria do Trabalho, e executado pela ADESE, a Agência de Desenvolvimento do Ceará, e o IDT, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, a iniciativa já atendeu a 120 mil pessoas e aplicou na economia cearense 310 milhões de reais.
Bora entender hoje como faz para acessar este programa.
Bora saber como é essa coisa de ele funcionar no modelo de microcrédito orientado.
Vamos saber quem pode ser beneficiado e qual o perfil dos negócios que tem contato com a parceria do Ceará Cred.
Bora descobrir em quais regiões o Ceará Cred já chegou.
Eu sou a Carol, Caroline Braga.
E eu sou o Roberto Leite. Está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Tem a vontade de querer melhorar de vida e não ter, como diria o Beto, aquele empurrãozinho maroto. É ruim demais, né não? Empurrãozinho feito o que a Cleide de Fátima, nosso ouvinte, está precisando. Cleide é moradora do Conjunto José Walter, bairro de Fortaleza. E é ela que chega trazendo o nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Eu trabalho, né, pintando unha, pé, mão. Adoro muito, muito mesmo o que eu faço, sabe? E todo mundo diz que eu trabalho muito bem. Mas eu trabalho com isso já tem muito tempo, sabe? Mas eu acho o material tão escasso, sabe? Eu queria uma cadeira adequada, um material de trabalho decente, mais arrumado, direitinho. Vou entregar um serviço com mais qualidade para meus clientes, sabe? Queria também poder fazer um curso, ter uma orientação legal para ter um melhor desempenho, até, sei lá, um melhor look, né? Meu sonho é ter um lugarzinho bem organizado para atender meus clientes. Esse programa Ceará Cred poderia me ajudar com isso. Como é que eu faço? Me diz aí. Beijos.
Beijos, meu bem. Olha, Cleide, essa sua provocação foi boa demais, viu? No sentido mesmo de ela oportunizar... que a gente comece aqui pelo que é essencial, que é exatamente saber como faz para acessar o programa. Mas antes de saber como se cadastra, fomos atrás de explicações sobre as características sociais que a pessoa precisa ter para conseguir acessar o Ceará Cred. A Silvana Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da ADESE, disse o seguinte para a gente.
Para ter acesso ao Ceará Cred, a pessoa... precisa estar desenvolvendo uma atividade produtiva, ser um empreendedor informal ou um empreendedor formal, um MEI, mas também pode ser uma pessoa desempregada que queira iniciar uma atividade produtiva, abrir um pequeno negócio, né? Esse pequeno negócio, ele pode ser em qualquer ramo da atividade econômica, de produção, de artesanato, de comércio, de serviços, né? Até na área cultural também. Ou seja, é uma pessoa que vai estar ou vai empreender. Com relação ao porte, né? Essa pessoa, esse pequeno empreendedor, o negócio dele deve faturar até 81 mil anual. Ou seja, suas vendas, né? Não pode ultrapassar a R$ 6.750 por mês, ou seja, é um pequeno negócio. O governo dá prioridade para aqueles empreendedores, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional, mulheres, chefes de família em geral, tem prioridade no atendimento.
Massa! E como é que faz para se cadastrar, hein? É online, presencial? Alguém entra em contato depois que a gente faz o cadastro?
O cadastro é online. É feito por cada um proponente, né? Ele vai entrar na plataforma do governo chamado cearacred.ce.gov.br. Vai pedir inicialmente o nome, o CPF e um e-mail da pessoa ou de um familiar para, com isso, ele vai receber um retorno, né, dando uma senha para poder ele acessar a plataforma de cadastro mesmo para complementar os dados. Ele vai preencher alguns dados pessoais, né, de endereço, se tem conta de banco. Ele vai preencher alguns dados se o objetivo do empréstimo é para abrir um novo negócio ou é para fortalecer o que ele já existe. E no caso de fortalecer, para que é que ele quer realmente, né, o empréstimo, para aplicar em quê? E no caso de abrir um negócio, vai pedir a ele para entrar numa plataforma de cursos. Ele vai ter que fazer um curso lá dentro da plataforma. Tem uma outra janela que ele vai clicar cursos e vai acessar uma outra plataforma chamada Tamo Junto de capacitação, onde ele vai receber também um link com o acesso ao curso. É um curso só, muito simplificado, sobre o plano de negócio que ele pretende fazer, algumas perguntas, e sobre desvendando o crédito, né? A importância do crédito, o cuidado para não se endividar sem precisar, a necessidade de se aplicar no setor produtivo para ter renda e poder pagar. Então, essa é a primeira forma de acesso, é complementar o cadastro e fazer esse curso apenas para quem vai abrir um novo negócio.
E como a análise da solicitação é feita? Precisa estar com o nome limpo, sem o CPF negativado para ser beneficiado?
A análise da proposta começa com a visita técnica do agente ao local de trabalho do proponente, onde, em diálogo, né, os dois junto, o agente e o proponente, eles vão anotar, né? Discutir sobre qual é a estimativa da renda, do faturamento mensal, quanto é que ele gasta para produzir com as compras, se for comércio, né? Que outras despesas ele vai ter no negócio, até chegar a uma estimativa de lucro, né? E que percentual desse lucro ele pretende separar para poder pagar a parcela, que a gente chama análise da capacidade de pagamento, né? E também o agente observa outras questões sociais, outras questões de risco subjetivas, que não se trata só de números, né? Capacidade de empreender, o nível de organização, né? As pretensões dele, enfim. Após isso, né, ele alimenta todo o sistema e o agente de crédito vai dar o parecer, que vai para um comitê, junto com o seu supervisor, né? Discutir esse pequeno negócio, a viabilidade e definir o valor da proposta, o prazo, né, e as condições do crédito. Outro fator analisado também é o tipo de garantia. Se o cliente conseguir um avalista individual que tem uma renda comprovada, que pode cobrir a parcela, né, no caso de atraso, a gente chama o crédito individual, né? Mas se não, se for um grupo solidário que ele formou com vizinhos, com outros colegas, né? O agente de crédito vai se reunir com um grupo, com cada um deles, para discutir as responsabilidades solidárias, o papel do grupo, de cada um, ao assumir, né, a garantia do outro, no caso de uma dificuldade de pagar. Então, isso aí também é um fator de análise pelo agente de crédito. A pessoa negativada pode até acessar o cadastro e o agente de crédito vai fazer a consulta ao SPC, sim, vai olhar, analisar o seu histórico antes mesmo da visita e vai verificar se esse histórico tem alguma ocorrência grave, né? Medianamente grave, ou é uma ocorrência simples que pode ser sanada ao longo do prazo da operação, depois, né? Então, a pessoa que é negativada, se tiver uma ocorrência simples, ela pode sim continuar o processo de análise e o agente vai discutir com ela as formas dele conseguir, né, resolver essa pendência ao longo do período.
Quando o crédito é liberado, isso é feito via banco? É preciso passar por alguma etapa, tipo de capacitação, antes mesmo de ter o valor em mãos?
Após a aprovação, o passo seguinte é a assinatura do contrato. Se for individual, junto com o avalista, e se for do grupo, todos do grupo, a gente marca o local, a hora, e faz a leitura do contrato, explica as responsabilidades de cada um, né, para, em seguida, encaminhar para a liberação. Assinado o contrato, a liberação é imediata, no máximo 2 dias úteis. A liberação se dá por intermédio da conta, né, do empreendedor na Caixa Econômica Federal. Ele tem que abrir uma conta na Caixa Econômica, a maioria já tem, né, uma conta simplificada, muito rápido, né, enquanto está no processo, ele já vai abrindo a conta e após, somente, excepcionalmente, caso dê algum problema com a conta dele na Caixa, é que o programa autoriza, né, a liberação por outra conta em outro banco.
E qual é o valor do empréstimo? Em quantas vezes esse valor pode ser pago? E pode solicitar mais de uma vez?
A metodologia do crédito produtivo orientado, ela adota a análise em função da capacidade de pagamento do empreendedor, das condições que ele tenha, né, da estrutura do seu negócio, da experiência. Então, o valor do empréstimo, né, depende do que foi discutido com a necessidade dele. Ele vai aplicar o dinheiro em quê? Vai comprar matéria-prima, vai comprar insumo, precisa dessa máquina, da real necessidade dele, que é discutido na visita. Então, tendo aquele valor, por exemplo, se o valor vai ser R$2.500, que ele está... Ele tá pedindo 3 mil inicialmente, depois quando vai para o papel da conversa, sai que R$ 2.500 dá para ele abrir o negócio dele ou fortalecer. Então, a gente calcula a capacidade de pagamento com ele e define quantos meses ele pode pagar. Se for para capital de giro puro, aí o prazo é até 9 meses. Por quê? Porque ele tem que girar dentro daquele período de 1 ano. Ele recebe, ele vende e ele vai receber e vai pagando a prestação. Se for investimento, né, fixo ou misto, que já tem mais equipamentos, o prazo vai até 24 meses, mas sempre de acordo com a capacidade de pagamento. Se ele puder pagar em menos meses, né, ele discute e coloca menos meses. E ele pode tirar o empréstimo mais de uma vez, mas primeiro tem que terminar o primeiro empréstimo, né? Quando chega no último mês, o agente no acompanhamento já vai perguntando aí, você vai querer renovar? Você vai querer tirar novamente? Né? E o objetivo é que a gente atenda a necessidade dele de capital de giro ou de expansão também.
Bom, eu acho que a Cleide e todos que nos escutam entenderam tudo direitinho. Mesmo assim, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, tem o site do Ceará Credit, que é, ó, super bacana, super didático mesmo. Anota aí o endereço, é o cearacredit.ce.gov.br.
E fora isso, pode também tirar suas dúvidas também pela central de atendimento 155.
E mesmo sendo início de mês, bora de É Fim do Mês? Essa canção do nosso ícone nordestino de Salvador, Raul Seixas. Nessa obra, Raul transforma a rotina de contas e obrigações em um retrato irônico da vida adulta. O refrão repetitivo, É Fim de Mês, funciona como um lembrete do nosso vem e vai e vem de pagamentos. Essa é uma canção que mistura humor, crítica social e um olhar sincero sobre as questões do cidadão em uma sociedade consumista.
É fim de mês! É fim do mês!
É fim do mês! É fim do mês! Meu telefone, eu já paguei por eu falar que eu já paguei por eu ouvir. Eu já paguei a luz do gás, apartamento, kitnet de 1/4. Eu comprei a prestação pela Caixa Federal. Au, 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 não sou cachorro, não.
Não. Eu liquidei.
Eu liquidei a prestação do paletó, no meu sapato, da camisa que eu comprei pra domingar com meu amor lá no Cristo Redentor. Ela gostou e mergulhou. E o fim do mês vem outra vez.
O fim do mês vem outra vez.
Eu já paguei.
paguei o pegue pague o meu pecado, mas a conta do rosário que eu comprei pra mim rezar.
Ave Maria!
Que começou, filho de Deus, se eu não rezar eu não vou pro céu.
Céu, céu, céu!
Ei, já fui pantera, já fui hippie, beatnik, tinha o símbolo da paz de pendurado no pescoço, que nego disse a mim que era o caminho da salvação.
Vai lá!
Já fui católico, budista, protestante, tem o livro na estante, todos têm a explicação. Mas não achei, a procurei, pra você ver que eu procurei. Eu procurei fumar cigarro Hollywood, que a televisão me diz que é um cigarro do sucesso. Eu sou sucesso!
Sou sucesso!
No posto extra, eu encho o tanque no carrinho, bebo e troco o cafezinho, que é a cortesia da matriz. There's a tiger no chassi.
There's a tiger no chassi.
Do fim do mês, já sou freguês. Do fim do mês, eu já sou freguês. Eu já paguei o meu pecado na capela, sob a luz de sete velas que eu comprei pro meu senhor. Terminando a prestação do meu buraco, meu lugar no cemitério, pra não me preocupar de não mais ter onde morrer. Ainda bem que no mês que vem posso morrer, já tenho o meu tumbão consultei e acreditei no velho papo tudo do psiquiatra que te ensina como é que você vive alegremente acomodado e conformado de pagar tudo calado, ser bancário e empregado sem jamais se aborrecer.
Ele só quer
do Ceará Cred, lá em 2021, o público que mais procura o programa é o público feminino. Cerca de 70% das pessoas beneficiadas são mulheres. Diante disso, em 2023, o programa passou, inclusive, a ter um desenho específico para mulheres. Mas específico como? É com esta dúvida que chegamos ao quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
E quem volta a conversar com a gente para explicar o que é esse desenho específico que o Ceará Cred tem para mulheres é a Silvana Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da ADESE, Agência de Desenvolvimento do Ceará.
Fortalecer o empreendedorismo feminino é um dos objetivos do Ceará Cred. As mulheres, sobretudo as mulheres chefes de família, são prioridades. Enquanto o diferencial do programa... Não só preferência na fila de atendimento, mas também a forma, né, de atuar. A ADESE, a Secretaria do Trabalho, tem uma parceria com a Secretaria das Mulheres para fazer uma promoção ativa, né, desse público. Então, são reuniões semanais em vários municípios do estado, explicando às mulheres, não só abordando a questão da violência doméstica, né, alertando, mas também a oportunidade do microcrédito produtivo orientado do Estado. E com isso, a gente tem ampliado o percentual de mulheres, né, atendidas. Para você ter uma ideia, né, atualmente, desde o início do programa, já financiamos mais de 90 mil mulheres. Só na atual gestão do governador Elmano de Freitas, foram 60 mil mulheres atendidas. Isso representa 76% dos financiamentos concedidos. Ainda para mulheres, também criamos o crédito produtivo coletivo, em grupo, produção coletiva, não é apenas para fins de garantia, mas elas empreendendo juntas, mulheres de 4 a 7 pessoas podem se juntar, né, para uma fortalecer a outra, que às vezes é muito difícil, uma mulher sozinha, em situação, né, de vulnerabilidade, virar uma empreendedora. Mas, juntos com outras, elas podem também tirar o crédito coletivo, que, nesse caso, o empréstimo é bem maior, vai até R$ 21.000, enquanto o limite para o microcrédito individual é de até R$ 5.000.
A Rosana Almeida, microempreendedora, moradora do bairro Itaoca, em Fortaleza, já foi beneficiada duas vezes pelo programa Cearacred. Ela conta sobre os seus avanços.
Eu trabalho com sex shopping, lingeries e bijuterias. Com o Cearacred, antes dele, eu não tinha a liberdade que tenho hoje, né? De poder fazer a minha panfletagem, de divulgar nas minhas redes sociais e ter aquele impacto, né? Porque o sex shop ele ainda é um tabu. Mas com o Cearacred eu pude fazer uma coisa muito melhor sem que as mulheres não ficassem constrangidas. E depois dele foi só vitórias, né? Eu fui beneficiada ano passado, né, no começo do ano, e fui beneficiada nesse ano novamente. Então, fui beneficiada duas vezes. E para mim, o acesso foi muito bom, porque foi através da AME Ceará, em reuniões que teve do Ceará Crédito, né? E aí, a gente de crédito entrou em contato comigo e depois foi só preencher e correr para o abraço. Dá uma oportunidade de você ir além daquilo que você imagina. São cursos sobre propostas de negócios, como você trazer seu cliente até você, como você fazer o seu negócio dar aquela alavancada grande dentro do mercado. Mas você vai chegando e, por fim, você está uma vendedora, uma mulher de sucesso, uma empresária. Você se vê como uma empresária, porque você tem o seu próprio negócio. É muito bom. Antes do Ceará Crédito, eu vendia meu sex shopping em pouca quantidade, porque eu não tinha um crédito que me abrisse para me ter a maleta que tenho hoje. Hoje eu tenho uma maleta onde eu apresento meus produtos, onde eu deixo as minhas clientes mais à vontade, mandando foto, fazendo uma panfletagem legal para elas. Eu não tinha isso antes do Ceará Crédito. Eu tinha poucos produtos. Eu agora não. Agora eu tenho uma maletinha onde eu exponho todo o meu negócio, né? Onde eu posso, junto, carregar minha lingerie, porque uma coisa puxa a outra, uma bijuteria, porque é uma coisa muito significativa você ter algo a mostrar além daquilo que você tinha.
E aí, quisemos saber também se existe algum dado que demonstre que mulheres saíram de situação de violência por conta da relação, por conta da parceria com o Cearacred. Bora ouvir mais uma vez a Silvana, da ADS.
Nós não podemos afirmar que as mulheres vítimas de violência que tiraram o Cearacred conseguiram se libertar do agressor. É preciso mais estudos. Mas existe um estudo que foi uma tese de dissertação, agora recentemente defendida na UES, que 956 mulheres que tiraram o crédito, vítimas de violência, que tiraram o crédito, Cearacred, analisando o perfil delas, as vulnerabilidades, e mostrando que a maioria delas conseguiram autonomia econômica, quer dizer, conseguiram ampliar sua independência econômica, mas apontando que é necessário mais estudos para ver o impacto disso na redução da violência. Entretanto, vários outros estudos, né, indiretos afirmam que a autonomia econômica é o principal fator, né, principal condição para que haja a independência, né, da vítima do agressor.
A Arita Nara de Souza mora no bairro Palpina, na capital cearense. Com o Cearacred, ela passou de desempregada a empreendedora. O programa oportunizou que ela abrisse, num espaço junto à sua casa, uma gráfica pequenininha, que hoje foi ampliada e também funciona como papelaria.
Aqui me deu uma facilidade, porque tanto eu sou mãe e isso me permite ter uma autonomia, tanto trabalhando como tendo oportunidade de passar mais tempo com a minha filha. Muitas vezes até ela chega da escola, ela já fica aqui comigo. Eu trabalhando, até a gente brinca que ela é a minha secretária. Aqui tá crescendo bastante e eu já tenho planos depois de aumentar aqui, porque tá ficando pequeno.
E o nosso segundo intervalo musical chega com a obra-prima Cidadão. Nesta potência de música, o paraibano Zé Ramalho traz, de um jeito muito direto, a contradição entre o papel essencial do trabalhador na construção das cidades e a exclusão social que ele enfrenta. A música Cidadão expõe a necessidade de reconhecimento dos trabalhadores que constroem o país.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a revocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Olha que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.
Agora, bora aqui conhecer um caso de sucesso do Ceará Cred, na verdade, uns casos de sucesso, né? E bora também saber um pouco mais sobre a quantidade de beneficiados, o volume de recursos, o protagonismo feminino que rola no Ceará Cred e sobre os benefícios de se investir em pequenos negócios. E para a gente desvendar mais essa ruma de coisa a respeito do Ceará Cred, a gente está aqui no estúdio com dois convidados. A Cícera Maria Silva, que é socióloga, empreendedora e agente financeira. Cícera é presidenta da Federação Estadual da Agricultura Familiar, que está à frente de 42 sindicatos rurais. Preside também a AME, que é a Associação das Mulheres Empreendedoras do Ceará, que está presente em 44 municípios e 94 bairros de Fortaleza. Isso. Não é isso? E é uma associação também que tem uma coordenação muito legal, que é a coordenação do movimento Terra Nossa do Nordeste, não é isso?
Isso.
E, além disso, A dona Cícera é vice-presidenta do Conselho da Mulher de Fortaleza. Dona Cícera, seja muito bem-vinda. É uma satisfação imensa ter a senhora no dia a dia com o Ceará, viu?
Satisfação é a nossa estar aqui com vocês.
Que bom. Bom, e aqui também com a gente está o Vladson Viana, titular da SETE, a Secretaria do Trabalho do Ceará. Atual presidente do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho, ele foi chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Foi diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS e gerente de projetos do governo do Ceará. Vladson, mais uma vez, essa casa é sua. Seja muito bem-vindo ao Dia a Dia com o Ceará, viu?
Muitíssimo obrigado, Carol. É um prazer estar sempre aqui conversando com vocês, prestando contas aqui ao povo cearense das ações do governo do Ceará.
Que é o que importa, né?
Isso.
Vamos lá. Dona Cícera, eu quero começar conversando com a senhora. Dona Cícera, sua chegada ao Ceará Cred foi fazendo um carregamento de mulheres junto,
isso,
né? Na nossa conversa, na conversa que tivemos antes, né, de chegarmos aqui, a senhora contou isso, né, me causou muita alegria, enquanto mulher mesmo, né? E aí, assim, mulheres que integram, essas mulheres que a senhora, né, apresentou ao Ceará Cred, elas integram a Associação das Mulheres Empreendedoras do Ceará, que é esse coletivo presidido pela senhora, que eu acabei de mencionar. Eu queria que a senhora contasse como foi essa sua chegada, como foi que a senhora ouviu falar pela primeira vez do Ceará Cred e por que chegar de forma coletiva?
O Ceará Cred, a primeira vez que eu ouvi falar foi numa, sim, palestra lá no José Walter, certo? Na FAMPEC.
O que, na... que é a FAMPEC, não, dona Cícera?
FAMPEC é Federação dos Microempreendedores do Estado do Ceará,
sim,
certo?
A senhora já é envolvida com esses negócios tudinho, né?
E a AME é associada à FAMPEC.
Ah, entendi.
Certo? Que é a Federação dos Microempreendedores no Estado do Ceará.
Nossa. Então a senhora estava lá numa palestra.
Isso, na sede da AMPEG, que é a Associação dos Microempreendedores e Comerciantes Locais de José Walter.
Muito legal.
Tá? Então lá estavam presente o Ceará Cred, o Cred Amigo, né? Vários, certo? Estavam lá para dar palestra, cada um no seu bloco.
Certo.
E aí, no bloco do Ceará Cred, eu me encantei, né? Quando a integrante, a gente de campo, começou a explicar, a falar o que era o Ceará Cred. Aí eu, eita, meu Deus do céu, vai ganhar, o Cred vai botar o Cred Amigo no bolso agora.
Eita.
Porque nós vamos tudo para o Ceará Cred agora. Nós vamos para o Cred Amigo, vamos para o Ceará Cred.
Por que que era melhor? Por que que sou melhor para a senhora?
Porque, assim, a questão do juro.
Sim.
Certo? Além da questão do juro.
É mais baixo ou não,
certo,
tem?
É mais baixo.
Certo.
Certo? Bem mais baixo,
sim,
né? Além disso, além da questão do juro, vem a questão da carência.
Sim.
Certo? Que no Cred Amigo não tinha, certo? Aí vem também a bonificação no final, certo? Que quem paga em dias,
isso,
certo? Tem uma bonificação. Legal. Então, tudo isso, certo?
Brilhou, opa, os olhos da senhora.
O meu e das nossas amistas que estavam todas lá assistindo a palestra.
Amistas.
São as mulheres que amam, certo? São as mulheres que amam o empreendedorismo e amam
a AME.
Que legal. Certo? Se amam.
Aí brilharam os olhos.
Tá? Isso, aí fomos lá procurando a responsável pela equipe, a gente quer já levar lá para a AME uma palestra, a gente já quer o Ceará Cred lá, e aí já marcamos uma reunião lá
que
na
ano foi isso, dona Cícera?
2023 para 2024.
Agora,
final de 2020. Foi, sim.
Certo.
Certo? Aí, ou seja, nesse período, né, que fizemos a reunião na AME com as presidentas de AME, porque como havia já lhe colocado, nós estamos em 94 bairros.
É.
Então, cada bairro é um núcleo da AME.
94 bairros só na capital,
isso,
né?
Cada bairro, nós temos 7 mulheres cuidando das mulheres daquele bairro.
Olha.
Então, a gente já fez uma reunião com as representantes locais, junto com o Ceará Cred, certo? E a partir daí, a gente já começou, certo, fazer acompanhamento das nossas mulheres,
sim,
com o Ceará Cred. Inicialmente, a gente cadastrou 300 e poucas mulheres, e aí fomos indo. No total, a gente chegou a 2.000 e poucas mulheres cadastradas, certo? no estado.
Sim.
Né? A gente fez, a gente tem esse mapeamento, né? E aí a gente acompanha também. Nós, quanto sociedade civil, temos que fazer o nosso papel.
Tá.
Quanto entidade, nós temos que ter o compromisso com a sociedade civil, certo? De caminhar com as políticas públicas para que realmente elas aconteçam.
Vladson, como é que contatos, assim, com coletivo, via coletividade, por que é que esse tipo de contato, como o da dona Cícera, é importante? E como é que você tem feito isso no estado do Ceará inteiro, né? Assim, como é que coletivos assim são importantes para o Ceará Cred chegar a mais pessoas?
Carol, primeiro é uma alegria quando a gente escuta, né, um relato, um depoimento da Cícera, né, que é uma mulher que lidera, que inspira, que organiza outras mulheres. E é justamente nisso que nós acreditamos no governo do Ceará. Porque uma organização como a AME, ela tem uma capilaridade, ela chega, ela é um braço que acolhe e dá a mão, onde muitas vezes o poder público não chega. Então é fundamental nós estabelecermos parcerias, né, entre o governo e a sociedade civil, e especialmente a sociedade civil, quando a gente está falando de mulheres que estão se organizando. Quando a gente criou em 2021 o Ceará Cred, foi logo no final do segundo ciclo da pandemia, né, da Covid, ele veio como uma ideia para apoiar o pequeno empreendedor na retomada da economia. No decorrer da implantação do programa, o que é que a gente percebeu que a Cícera é a prova viva disso? É que o mercado de trabalho formal, quando eu digo formal com carteira assinada, ele é um universo que muitas vezes se restringe, fecha portas para as mulheres. Então, é no empreendedorismo que as mulheres têm a alternativa de geração de renda para si, para sua família, para sustentar seus filhos. Um programa que ele tem hoje, quase 80% dos seus beneficiários são mulheres, chefes de família, que estão no Cade Único e que estão no empreendedorismo, tendo essa possibilidade de ter renda e dignidade. Então, estar próximo de entidades, de instituições como a AME é fundamental, porque é elas que nos ajudam a estar mais próximos do nosso destinatário final, nosso objetivo final, que é o cidadão e a cidadã cearense.
Com certeza. Uma outra coisa legal que a dona Cícera colocou foi: é importante a gente ver. Não, fulana pegou o din-din, mas será que o din-din está sendo empregado de uma forma bacana, né? Para ela própria, né? O Ceará Cred, ele também ensina a gerir?
O Ceará Cred, ele é uma política de microcrédito orientado.
Nossa.
Esse termo orientado, ele é fundamental que ele, a gente sempre fale dele, porque ele é um eixo do programa em toda a sua execução. Então, todo o propenso, o empreendedor que quer o empréstimo do Ceará Cred, a primeira condição, ele faz uma formação inicial, que é um conceito básico do que é empreender, do que é um fluxo de caixa, do que é um capital de giro, como ele vai fazer um plano de negócio. Então, um curso inicial virtual, pode fazer no celular, né, com a própria tela do celular, o cidadã consegue fazer esse curso.
Acontece de modo presencial, secretário, também, tipo em associações como a AME?
O curso não, o curso é um curso da Aliança Empreendedora, então é uma plataforma que ela é online, uma parceria com a Aliança Empreendedora, mas tem outra parte do orientado. Nós temos a figura do agente de microcrédito.
Tá.
Esse agente de microcrédito, ele é quase um guardião do Ceará Cred.
Tá.
E um guardião dos empreendedores e empreendedoras. Ele visita aquela in loco, ele constrói um relacionamento com aquele empreendedor e empreendedora, toma um cafezinho na casa, conversa, conhece onde é que vai ser o empreendimento, entende qual é o negócio que aquela pessoa quer abrir. Então, constrói com ela um plano de negócio, né? Se vai precisar fazer investimento, se vai precisar capital de giro, acompanha a implantação para justamente isso que a Cícera colocou. Muitas vezes, uma mãezinha que está ali buscando dinheiro para vender din-din para gerar renda, ela está ali com a conta de luz atrasada ou precisando comprar um gás e está ali cheio de urgências e pode acabar utilizando aquele dinheiro do empréstimo e não aplicando no investimento que ela tinha inicialmente planejado. Uhum. Então, esse caminho que é natural, que é, muitas pessoas estão ali numa situação de urgência, de vulnerabilidade, que precisam fazer isso, mas isso acaba virando uma bola de neve. Então, o agente de microcrédito, como eu disse, é esse guardião. Sim. Que está ali, que apoia, ó, vamos dar a destinação correta com esse aqui. Se você comprar, pegar esse dinheiro e comprar os insumos, os produtos para vender o din-din, você vai fazer essa renda e vai conseguir pagar a conta. Então, e ele também atua desde a cobrança para poder pagar em dia e ter o bônus de adimplência. Enfim, então, tem todo o termo orientado, é o principal fator de sucesso do Cearacred.
Tem sido sucesso por lá também mesmo?
Muito.
Sim.
Porque agora na AME a gente criou um adeno aí.
Sim.
Qual? Por exemplo, a Aliança Empreendedora, ela dá o curso virtual.
Tá.
Ok. Muitas mulheres não têm internet, não têm celular. O que é que a AME faz? Do mesmo jeito, a gente pega, convida as mulheres a ir para a sede. Lá a gente pega essa aula que é virtual, coloca no data show.
Transforma, certo? A aula virtual em presencial.
Coletiva, né?
Em coletiva. Porque aí elas tiram as dúvidas delas, certo? Termina a aula.
E tudo isso junto com o agente junto. Você.
Às vezes o agente, porque tem agenda, né? Eles têm uma agenda.
Sim.
Aí nem sempre é possível ele estar, mas normalmente estão. Muito certo? Bacana. Por quê?
Cada agente desse cuida em torno de 300 clientes.
Isso, eu ia perguntar.
É uma carteira grande, certo? E assim, ó, o Cearacred, eu digo o seguinte, eu olho para o Ceará ali verdinho, aí eu lembro do Cearacred verdinho. Para mim, o Cearacred é a esperança para as nossas mulheres.
Oh,
e que o Cearacred começou não só com as mulheres.
Uhum.
Eram homens e mulheres, sim, inicialmente, né? Agora, no governo do Camilo, agora no governo do Elmano, é que focou mais nas mulheres,
sim,
né? Então, o que é que acontece? Vocês não têm noção como é prazeroso você chegar na casa de uma mulher que ela era manicure, mas ela, certo? Só tinha uma sacola de plástico que ela colocava o alicate, algumas poucas ferramentas para fazer a unha,
sim,
certo? Da sua cliente. E hoje, ela tem uma maleta.
Uma transformação
real,
né?
Ela tem uma maleta,
né,
personalizada, porque ela aprendeu. Porque nos cursos, nas oficinas, certo? Que como é pouco tempo, eu chamo assim. Nas oficinas tem o financeiro,
sim,
ensinar como a mulher vai cuidar do seu negócio.
Que bacana.
Tá? Aí tem também, certo, como ela montar o seu negócio.
Sim,
né?
Sim.
E tem também o acompanhamento. São vários cursos.
Sim.
É uma cartela. E que aí, no início, ela tem que fazer 3 para poder ter direito ao crédito. Mas não é só 3 que tem lá. Lá tem uma infinidade de cursos.
Isso,
certo?
É só o mínimo que elas
e
podem
tudo
fazer
gratuito.
A quantidade que elas quiserem fazer. Tem só
isso.
Um número que precisa
ser o
mínimo,
né? São os 3 inicial.
Tá.
Os 3 para poder ela adquirir o crédito. Após esse terceiro aqui, ela pode fazer 4, 5, aí depende, que é o que a AME diz para as mulheres. Ó, pessoal, o saber nunca é demais.
Não.
Então, vocês aprenderam isso, agora vamos aprender marketing digital, marketing de vendas.
É.
Vendas. Certo? Tá? Então,
bora saber porque mais, né?
Isso, tá? A medida do saber nunca enche, né?
A senhora trouxe aqui uma questão de que o Cearacred iniciou para todo mundo e que agora, a senhora disse que agora está só para mulheres. Mas não é só para mulheres, né?
Não.
Tá também, né? É também.
Hoje as mulheres são 80% dos tomadores de crédito, né? Então é a imensa maioria.
Os tomadores de crédito. É ótimo, né?
O empreendedor, então são as empreendedoras, as tomadoras
que
estão que estão ali pegando esse dinheirinho, né? Que estão pegando esse dinheiro emprestado, estão empreendendo, estão gerando oportunidade, estão gerando renda com esse pequeno empréstimo. Entendi. É o valor médio desse cada empréstimo, desse é pouco mais de R$ 1.000, R$ 1.300, não chega a R$ 1.500. Então, é um valor muito pequeno, mas que faz toda a diferença disso que a Cícera colocou. Então, você pegar uma manicure, ela já tem toda a expertise, ela sabe fazer unha, ela sabe fazer muito bem, e o que falta estava ali era um equipamento de mais moderno, algo para esterilizar o equipamento, né? Um autoclave, um produto de uma melhor qualidade, uma orientação, né? Uma forma de se apresentar no seu cliente, enfim. Então, o Cearacred começa a mudar e transformar um conjunto de vidas.
E uma vez elas concluindo o pagamento, elas podem solicitar novamente.
Fundamental isso, porque primeiro é o seguinte, primeiro, se pagar a cada parcela paga em dia,
sim,
esse empreendedor ele recebe um bônus de 10%.
Olha.
Ou seja, fica ali a cada parcela, então ele, além de ter um juro mais baixo do que o de mercado, né, o nosso juro é 1%, 1,5% ao mês, além de um juro muito abaixo do mercado, ele ainda tem um bônus de adimplência. Então, ele tem ressarcido ali de 10% daquela parcela. Né? Então, isso é fundamental. Então, e a cada ciclo, em média, o tempo de empréstimo desse, dependendo, a maioria nossa é o capital misto. Tem investimento, a gente financia investimento, ou seja, a manicure quer comprar um equipamento, quer comprar insumo e também tem capital de giro, né? Ela quer ali fazer, tem que pagar uma passagem, tem que pagar um aluguel, tem que pagar outros fornecedores, né? Enfim,
outros benefícios.
Isso, então é um capital misto. E a média de prazo de financiamento é algo em torno de 6 meses. Então, são empréstimos de ciclos curtos. Então, nós já temos empreendedora que já está no quarto, quinto, sexto ciclo.
Não tem fim de...
Não, e vai crescendo, e vai crescendo e evoluindo.
Bacana. E isso é... me traz aqui uma outra coisa que você também já colocou, Vladson, que é assim, a gente sabe que a exclusão de mulheres por parte do mercado formal ainda é uma realidade. Você trouxe isso aqui. Como é que esse programa...
E as que passam no funil recebem 20, em média 20% a menos.
Isso ainda está assim, né?
Sim, infelizmente.
E aí, assim, e esse é um programa que tenta driblar essa realidade, né?
Esse é um problema estrutural da nossa sociedade e diria da humanidade, né? As mulheres, a gente está aí numa luta contra o feminicídio, porque existe ainda uma cultura machista que oprime as mulheres. Isso se dá em casa, das mais diversas formas, e no mercado, na trajetória profissional. Recai sobre as mulheres quase a obrigatoriedade do cuidado materno e cuidado familiar, cuidado com os filhos, né? E as mulheres renunciam aos sonhos para cuidar da casa e dos filhos, né? Então, e o mercado de trabalho, enfim, põe um conjunto de limites, não tem ali uma creche de tempo integral, não tem ali um conjunto de políticas públicas que apoie, e aí ela acaba abrindo mão, deixando de buscar os seus sonhos. Então, o empreendedorismo, né, e a AME é uma experiência muito exitosa disso, é essa porta de saída, essa alternativa, essa janela que se abre ao empreender, muitas vezes empreende na própria residência, porque não deixou de ter ali a responsabilidade do cuidado com a casa. Isso. E com a família. Sim. Mas empreendendo na própria residência. Então, essas mulheres estão, a partir dessa política de microcrédito orientado, que é o Cearacred, empreendendo, gerando renda e gerando emprego também, viu?
Sim, sim.
Muitas delas têm crescido ao ponto de contratar funcionários, estão gerando empregos formais.
Você não tem noção a felicidade que eu fico quando uma mulher chega para mim e diz assim: Dona Cícera, muito obrigado. Muito obrigado, Dona Cícera. Hoje eu ganho meu dinheirinho, eu pago meu aluguel, eu sustento meus filhos com dignidade.
Sim.
E não com sacrifício.
Que
porque antes
forte.
Era com sacrifício. Sim. Quando ela me disse isso, eu fiquei assim, cheguei, eu me arrupei todinha, porque quando ela
eu
disse...
Eu estou toda arrepiada,
Dona
agora.
Dona Cícera, eu vivia sacrificadamente. Sim. Hoje eu vivo dignamente. Então, ou seja, é onde eu digo, quando se caminha, certo? Governo e sociedade civil, certo? Juntos. Acontece. O que é impossível torna-se possível.
É.
Agora que nós, inclusive, eu quero aproveitar o momento, e isso é direcionado à sociedade civil.
Uhum.
Nós temos que participar mais dos PPA.
O plano plurianual, né?
São,
é o instrumento que o governo, o poder público, ele define as suas prioridades, onde é que ele vai investir as suas ações. E a melhor forma de um governo definir as suas prioridades é ouvindo a sociedade, ouvindo o povo, né? Tendo ali a sensibilidade de escutar. Isso que a Cícera está colocando é fundamental, porque quando as associações comunitárias, igrejas, ONGs, participam desses espaços e trazem as pessoas que não estão ali organizadas, né? Trazem ali pessoas, mulheres que nunca participaram, para ela poder dizer que ela sabe, sente na pele os desafios e ela poder dizer assim, ó, precisa melhorar essa rua pública, precisa melhorar a iluminação. É fundamental que a sociedade civil, seja ela organizada ou não, ela possa estar participando e opinando diretamente na definição do que deve ser feito pelo poder público.
Pois, obrigada por essa sua intervenção, viu? Pode continuar falando, que a gente acabou atrapalhando, mas para poder
fortalece,
explicar mais direitinho, né?
É porque assim, ó, normalmente as pessoas... Outro dia eu peguei o Uber reclamando da questão do metrô lá. Aí eu fui e disse, mas por que o senhor acha que não vai prestar e tal? Aí ele dizendo, né, a opinião dele, pois o senhor tem que ir para o PPA. E o que é PPA? Eu expliquei para ele, eu não sei disso não, isso não existe não. Existe sim, meu amigo. Porque se a gente participa, a gente fortalece o governo com as nossas ideias.
Claro.
A gente fortalece a nossa comunidade, as nossas bases, certo? Levando exatamente o que eles precisam.
Uhum.
Porque o governo, tanto municipal, estadual e federal, precisa do olhar do povo para transformar e melhorar a vida do povo. Tem uma palavra de ordem minha, né, que inclusive as mulheres todas conhecem. Para mim, direito tem quem direito anda.
É.
Para você reclamar, você tem que participar.
É.
Para você reclamar, você tem que estar fazendo a sua parte.
Uhum. Que coisa boa. Chegue mais aqui. Chegue aqui. Vem cá. Me diga quem é a senhora que fez essa provocação tão bacana. A senhora chegou aqui com quem? Vem de onde?
Pois então. Me chamo Elizabeth, faço parte da AME Ceará, também sou uma das presidentes.
Que bacana.
E estamos juntas, né, nessa caminhada, provocando essas questões contra a nós, né, que somos as maiores vítimas. E essa caminhada, a gente está lá. A gente está lá cobrando, a gente está lá acrescentando o que, que a gente quer, como a gente quer. E nós estivemos lá no PPA.
Sim.
Todas as reuniões nós estivemos lá. Participando
ativamente.
Pronto.
Diga de qual ano você pertence.
Eu sou da AME Cambeba.
Olha só. E chegaram juntas, né?
Isso. E nós estamos juntas.
Ô, Vladson, muito obrigada pela sua participação, viu? Ô, Vladson, que coisa boa a gente encontrar num programa sobre o Ceará Cred, né? Falas sobre empreendedorismo feminino, que é uma coisa que o Ceará Cred confia, acredita e investe nisso, né? Que coisa, que falas importantes. Quantidade de beneficiados, volume de recursos até hoje, o que é que pode se esperar do Ceará Cred daqui para frente?
Bom, nós já acumulamos, né, desde 2021, né, desde quando iniciou esse programa, são mais de quase 100 mil beneficiários, né, do Ceará Cred.
De 21 para cá, né?
De 21 para cá. Se a gente for pegar só 2023, a gente tem mais de 70 mil beneficiários, né? Então, é um número muito expressivo e, como eu disse, majoritariamente um número maior de mulheres, né? A maior parte desses créditos são para as mulheres empreendedoras.
Sim.
E nós ultrapassamos a marca de 150 milhões investidos, né?
Sim.
E aí, se você imaginar um pequeno crédito de 500, de 700, de mil reais, isso, esses 150 milhões se transformam em várias ações, em vários empreendedores, em várias oportunidades que são fundamentais na vida do nosso povo.
Sim.
E a determinação do governador Elmano, né, o interesse, o esforço do governador Elmano é para que a gente possa ampliar, atender mais gente, atender, dar mais oportunidade, dar mais crédito, mais qualificação profissional, mais acesso, mais espaço de comercialização e, com isso, gerar mais renda.
Muito legal. A gente está caminhando aqui para o finzinho, né? Assim, depois de tanta coisa colocada, tanta coisa já dita. E eu queria fazer uma provocação final para os dois de coisas que eu já ouvi vocês falando, né? Na nossa conversa, dona Cícera, por exemplo, quando a gente estava conversando, preparando nossa entrevista, a senhora soltou para a gente duas frases, né, assim, que buliram demais comigo, buliram até hoje, estão bulindo agora, inclusive eu anotei aqui as aspas. A senhora disse assim: o Ceará Cred me marcou para sempre com registros de vidas transformadas. E uma outra frase que a senhora falou foi: que alegria ver um programa com atenção especial a mulheres periféricas. Aí, o secretário tem uma frase que é a cara dele, né? Assim, já vi em várias entrevistas ele falando sobre isso, que também me marca muito, que é: investir no pequeno é mais negócio. Isso é uma coisa que é a cara dele, né? Assim. E aí, assim, essas três máximas que eu trago aqui, né, são, para mim, se completam, né? Se completam e falam muito sobre o que é o Ceará Cred. E aí eu queria que vocês finalizassem nosso quadro conversando entre vocês, porque essas frases são de vocês, né? Olhar um para o outro e, assim, nesse sentido de o que é a senhora, no que diz respeito ao Ceará Cred, o que é que a senhora quer dizer para o Vladson que não deixe faltar ou tem que corrigir, ou temos que avançar, ou... E você, Vladson, o que é que você tem para dizer, não só para a dona Cícera, mas também para outras como dona Cícera, que tem coletivos como dona Cícera tem, e que por que que esses coletivos são importantes para o Ceará Cred, por que que pessoas como dona Cícera são importantes, não podem faltar... Ou dona Cícera tem alguma coisa aí que é preciso também corrigir, outras donas Cíceras, conversem entre vocês e finalizem esse quadro da gente.
Arrocha, Cícera.
Gente, ó, a gente não tem vídeo ainda, mas eles estão olhando um pro outro. Já estavam bem coladinhos e agora estão realmente olhando um pro outro. Diga aí como é que a senhora quer que o Ceará Cred siga, dona Cícera.
O que a AME espera do Ceará Cred é exatamente, certo, o que está acontecendo. Agora, que a gente precisa de mais agente de campo, a gente precisa de mais recurso para atender mais pessoas, para beneficiar mais pessoas, para que as vidas sejam transformadas. Assim como dessa empreendedora e como de inúmeras empreendedoras que tem pelo Ceará fora, sabe, que sonharam um dia em caminhar firme e estão caminhando. E obrigado, Vladson, por você existir na Secretaria de Trabalho, tá fazendo o que você está fazendo por nós, certo? A mulher cearense, o trabalhador cearense, a trabalhadora cearense, certo? Que você não imagina o que você está fazendo nas nossas vidas.
Obrigado, muitíssimo obrigado. Não.
Nesse momento tem um abraço arrochado aqui.
Mas dizer para Cícero, primeiro, duas palavras aqui que eu quero sintetizar aqui. A primeira palavra é de gratidão.
Uhum.
Gratidão a Cícera Silva, da AME, Associação das Mulheres Empreendedoras. Mas o que a Cícera simboliza, a também dizer essa gratidão a todas as mulheres que lideram, que dedicam suas vidas a inspirar e transformar e ajudar e apoiar outras mulheres. E é fundamental que nessa parceria vocês nos ajudem a gente a chegar onde a gente muitas vezes não alcança, muitas vezes a gente não consegue chegar, não tem aquele braço para chegar, e vocês nos ajudam a chegar. E também aqui reafirmar o nosso compromisso. compromisso do governador Elmano, que o governo do Ceará está a serviço do trabalhador e do empreendedor e da empreendedora cearense. Que o nosso olhar é para quem mais precisa. Que investir nos pequenos negócios é muito melhor, porque é quem gera mais emprego, é a renda, é um dinheiro que circula na economia. Então, tem o nosso compromisso de que nós vamos continuar desenvolvendo políticas públicas, seja de microcrédito orientado, seja de qualificação profissional, seja de acompanhamento e criar espaços para comercialização e também ampliando esse investimento em microcrédito. Então, conte conosco, conte com o governo do Ceará e nós vamos continuar avançando e cuidando com a ajuda de vocês, de quem mais precisa e a sua trajetória que é belíssima de transformação na vida de centenas, de milhares de mulheres em todo o território cearense.
Que bom esse debate tão didático, né? Assim, que juntou renda, empreendedorismo, colaboração, né? Para correção de desigualdades. Parabéns, viu, pelo debate que vocês provocaram aqui e trouxeram para tantos cearenses. Muito obrigada, minha gente.
Obrigado, Carol.
Obrigada a você.
Em Canta, Canta, Minha Gente, Martinho da Vila mistura otimismo e crítica social ao retratar a realidade do povo brasileiro durante a ditadura militar. O verso repetido, que a vida vai melhorar, expressa esperança, mas também carrega uma ironia diante das dificuldades enfrentadas na época. Martinho transforma o ato de cantar em uma forma de resistência pacífica, incentivando todos a deixarem a tristeza para lá. E este é um chamado que cai bem para quem está à espera e em busca de dias melhores de um modo geral. De dias melhores no relacionamento amoroso, nas relações de trabalho. Pois bora de Canta, Canta, Minha Gente, numa versão com a baiana Simone Bittencourt de Oliveira, conhecida simplesmente como Simone. Bora nós de Não ao Desânimo e de Sim à Esperança.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Vamos lá, minha gente! Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Vai melhorar. A vida vai melhorar. Vai melhorar. Samba de roda, o samba canção e o samba rasga. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, coco, maxixe, baiano chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Vai melhorar. A vida vai melhorar. Vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, samba em além e o parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza falar. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza. Vai melhorar, a vida vai melhorar, vai melhorar. Diga aí, meu Deus!
É isso, mano.
E seguindo com o nosso budês de hoje, bora saber mais sobre expressões dos cearenseis que falam desse universo do trabalho? Que falam sobre o nosso esforço atrás do pão de cada dia, sobre o nosso corre para alcançar a autonomia financeira? E para isso, trouxemos aqui palavras, expressões que traduzem a coragem de quem empreende, de quem corre atrás, de quem aprende, de quem se organiza e luta para melhorar a vida com muita dignidade, né? Não, Tarcísio?
Eu quero é cegar na hora da morte, se não for de vera o que a Carol tá dizendo. Rapaz, com a gente aqui, rapaz, é peibufo.
Tu é doido?
Peibufo.
Ei,
Tarcísio. Tira e queda.
Tira e queda. A gente
é
listou,
valendo.
Tem umas coisas aqui listadas que vai te botar para trabalhar, viu?
É.
Bora dar o grau?
Bora dar o grau. Ih, rapaz, dá o grau.
De onde foi que veio essa expressão, bota o grau, hein?
Dá o grau. Assim. Ó, quando você dá o grau, é porque tá no ponto, né? Dá o grau. Ah, tá no grau, né? Uma amiga minha, Dudu, chama de... A pé no grau X.
Ah!
Chegou no ponto
no
X.
Ponto X. Fechou.
É, dá o grau, ou seja, dá o ponto, né?
Deu ponto.
Que é o mesmo que dá um penteado.
É. Agora, dar
o penteado
significa a mesma coisa que dar o grau.
De dar um grau, porque o penteado significa estar arrumado, aprumado, entendeu?
Está
no ponto. No ponto X, como dizia Dudu.
E tem uma expressão assim, agora é vogando.
Agora é vogando, agora é valendo, agora é de vera.
Agora é de vera.
Agora é de vera.
Entendi. Essa aí eu não conhecia, não. Homem, hoje tu tá enfadado, né?
Rapaz, é um enfado tão grande, uma vontade de morrer quando acaba a dia, né? Rapaz, o cara tá cansado. Tá despombalizado.
Tu acorda, às vezes, né? Sem querer sair pro trabalho, chega num trabalho meio enfadado.
Fraco, a moda piado de pinto.
A moda caldo de bila.
Caldo de bila. Rapaz, tu tá pensando num caldo de bila? Sem nada, né?
Nada.
Pois é, eu acabo tá no enfado, rapaz. Tá assim, aquela vontade de desaparecer.
Tarcísio, tu mostrou esses dias uma expressão pra gente que talvez caiba aqui, que é o... Deixa eu ir aqui só dar um...
Prauso. Esse prauso é prazo. É um prazo.
Um prazo.
Rapaz. Essa história, na verdade, era um...
Conte aí.
É, cara, era um camarada que precisava de um prausozinho de nada, só uma coisinha de nada pra pagar o que eu tô lhe devendo.
É um tempinho.
É só um tempo. Rapaz, me dê só um prausozinho.
Um prausozinho.
Que eu pegar o seu dinheiro.
Isso é de
pagar.
Prazo?
É de prazo. O prausozinho é pra...
Me dê só um prazozinho que eu resolvo.
É, me dê só um prausozinho, só uma laminha.
Só uma laminha.
Só uma laminha de nada que...
Isso. E o...
Só um couro de rato.
Só um couro, entendi.
Só um corinho de rato.
Tarcísio, agora, parecido com aquela nossa expressão que a gente acabou de dizer do enfadado.
Do enfadado, né?
É o deixe fazer corpo mole.
É, rapaz, deixe fazer corpo mole.
Mole,
rapaz,
tá
se escorando, não se escore, não.
Tá se escorando.
É.
É que nem o encostado.
É, não, o encostado,
o encostado
aí
é outra coisa.
Especialmente quando você trata assim de que o cara tá aposentado. E cadê fulano de tal? Zé Maria, rapaz, não tá encostado pelo INPS. Pelo INPS, tá encostado pelo INPS. Tá.
Mas é uma pessoa, pode ser também uma pessoa acomodada.
É. Ele vive ali, sabe? Sempre dependendo do outro, né?
É porque assim, tem gente que quando se aposenta E ok se aposentar, porque já contribuiu o suficiente, já, trabalhador, já trabalhou feita a peste.
Hoje vive do aposento dele, né?
Vive do aposento dele.
Ele é bom, né? Vive do aposento.
Ele não é exatamente um acomodado, né?
É, exatamente. É porque ele já está vive do aposento. Eu queria só abrir um parêntese.
Abra.
É que as pessoas falam em relação ao 13º, né?
Sim.
E aí, tu recebeu o 10º? Ah, o 10º eu já recebi, eu não recebi, foi o 10º, né? Aí diz o 10º, né?
O 10º.
Já recebi, sim, em dezembro, eu recebi o 10º.
Já recebi o 10º.
Eu tô agora esperando o 13º.
O 13º. E fazer algo de carregação?
Rapaz.
Me explique aí.
É a cara da minha mulher, cara. É fazer com as ventas.
Fazer
com as ventas.
Do jeito
mal feito. Fazer, sabe? Porque foi que fez troço aqui, essa lambança.
Lambança.
É fazer de carregação. É aquela história, o preguiçoso sempre trabalha mais, né?
Lógico.
Então o cabra tem que refazer.
Você faz de
carregação. Evitar retrabalho? Não faça
não
de carregação.
Faça de carregação. Para fazer isso daqui, tem que ter catarro.
Sardinha
purinho.
Puro. Na veia.
Aplique numa frase.
Rapaz. Sardinha? Será que o Jair Moraes toca a valsa do marinheiro? Eles tocam não. Toca não. Por quê, Sardinha? Papai, para tocar a valsa do marinheiro tem que ter catarro. Tem que ter categoria,
tem
sabe?
Tem que ter categoria.
Tem que saber. E o Jair não sabia ainda esse violão todo, sabe? Tem que ter catarro.
Deixa eu só descansar aqui um tiquinho.
Só um tiquinho de nada. Aí o cara disse, rapaz, só um pouquinho. Aí o cara disse, não, vai descanse todo. Em vez de descansar só uma coisinha.
Só a metade, só um lado, né?
Pois é.
Descansar só um lado.
Descansar. É livrar da fadiga, repousar, recuperar as forças. Deixa eu descansar aqui só um tantinhozinho de nada. Só uma coisinha, só uma laminha.
Tarcísio, tem uma expressão tua que é muito boa também, que é dar mão pra boca.
Pois é. É uma coisa quando é fácil de fazer. Sem aperrei, tranquilo. Rapaz, por exemplo, resolva aqui esse problema de trigonometria que eu... caiu no vestibular de medicina, não sei o quê. Aí ele disse, deixa comigo, eu sou bom na matemática. É mesmo, é da mão pra boca uma resolução dessa, bem rapidinho.
Dá mão pra boca,
né? Ó, a facilidade, ó.
Facilidade,
mão pra boca.
É uma coisa fácil.
É uma coisa fácil de fazer, é da mão pra boca. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz.
E o nosso próximo episódio será sobre o aniversário da majestosa capital cearense. Madura, bonita, nossa grande fortaleza, que completa neste mês de abril 300 anos de vida. Quer construir o episódio com a gente? Só manda tua pergunta aqui pelo zap de sempre, o 85 98956 1393. Por lá, diz também teu nome e onde tu mora. A gente está aqui, ó, só te esperando. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Cheiro no coração. Tchau, tchau.
E a gente encerra nosso episódio de hoje com ânimo e entusiasmo. Sentimentos muito presentes na música O Que É O Que É, do Mestre Gonzaguinha. Uma letra que chama a gente para viver sem vergonha de ser feliz e com a vontade de ser um aprendiz eterno. Um verdadeiro hino de valorização da existência que aqui a gente traz na voz da nossa nordestina arretada, Maria Bethânia. Dias felizes e bons retornos, minha gente. Até já!
E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu acredite. É bonita, é bonita e é bonita a vida. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, o que é? Meu irmão, há quem diga que a vida da gente é nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. O sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Cê diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer, só sei que...
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.